Isto aqui é, às vezes ouve-se um barulho que são helicópteros que andam aqui à volta,
Ah, é?
fazem um certo barulho.
Olha, não ouço nada.
Mas olha, então estava insegura por causa de não se lembrar dos livros todos.
Aí,
Não,
então, são tantos livros.
não tem de se preocupar de se lembrar com os livros todos. Isso não é problema, porque realmente são muitos livros e há muitas coisas em que pensar. Eu nunca levo a mal quando as pessoas não se lembram dos livros, ou quando às vezes há pessoas que vêm ter comigo e dizem: "Ah, li um livro", mas às vezes até confundem os títulos e fazem umas confusões, inventam uns títulos novos, o que é
Claro.
muito engraçado. Bem, cá estamos aqui para a terceira e última conversa acerca dos meus livros. Olha, por serem tantos livros, é que fizemos três conversas, mas eu acho que vou publicá-las assim num curto espaço de tempo, para também não ser assim monotemático durante muito tempo. Mas olha, cumprimento aqui quem nos está a ouvir.
Boa tarde.
Bem, boa tarde para si, bom dia para mim, porque eu estou no México. Você está em Portugal, estas conversas foram feitas assim nestas circunstâncias, gravadas à distância. Foi a primeira vez que fizemos estas gravações à distância. Ao vivo é muito melhor, porque eu ao vivo também estou a vê-la e estou a ver em que ponto é que está, não é? Mas se está com energia, se está com ânimo. Mas eu acho que está com energia. Você também nunca tinha tido uma conversa assim, se calhar tão longa, por computador como esta, ou já
Claro que
tinha?
não, nunca tive assim uma conversa tão grande. Não te
Pois.
esqueças que não sou do tempo destas tecnologias.
Epá, mas já viu quando antes as pessoas faziam viagens destas e falavam assim uma vez por semana e tinha de ser tudo a correr,
Uma
não
vez
era?
por semana. Eu sou do tempo em que se escrevia cartas.
Em que era mais de, sei lá, mensagens, não é? Mais de, sei lá, quanto,
Eu
uma vez por mês.
não sou deste tempo. Eu sou do tempo em que se escrevia cartas e que as cartas demoravam um tempão a chegar ao sítio e depois a resposta daí um mês ou mais.
Pois. Enfim, mas olha, agora temos. É engraçado porque temos estas novas tecnologias, mas ao mesmo tempo também. Começamos a perceber o valor que as outras tecnologias, digamos assim, também têm, não é? Porque efetivamente uma carta tem outro valor, não é?
Pois, realmente as cartas eram assim uma coisa mais, olha, não sei explicar, mas era
Então,
diferente.
significava que a pessoa tinha-se dado a esse trabalho, não é? E tinha estado ali
Claro.
a dar a atenção total àquela pessoa, não
Claro. Era
é? Ainda
uma coisa diferente. As cartas
agora,
eram mais intimistas.
ainda há dias estive no Porto e encontrei lá uma senhora que estava toda contente porque tinha recebido uma das cartas que enviou, daqueles agradecimentos.
Ah, é?
Sim. Eu acho que nós aqui neste podcast, de certa forma, também tentamos valorizar isso, não é? Porque sabe, há muitas pessoas que mandam pronto, mandam as suas impressões. Eu depois tento mostrar-lhes, não é? Você também as
Claro,
recebe.
claro. Eu também fico muito feliz quando recebo.
E você, quando recebe essas impressões, também tem consciência de que são pessoas reais, não é? Que
Exatamente.
às vezes pessoas que estão no Brasil, outras pessoas que estão em vários pontos de
Claro,
Portugal,
claro.
pessoas que estão na Europa, imigradas em vários países, pessoas que
Claro.
estão às vezes no, nos Estados Unidos, pessoas que estão nos lugares mais díspares. Olha, já que estamos aqui, eu no México e você aí em Portugal, até incentivo quem nos estiver a ouvir a dizer-nos onde é que está. Sabe que aqui no podcast há uma. Fica registado, não é? O número de pessoas que ouvem, algumas características das pessoas que ouvem, e é incrível irmos lá ver alguns países onde pessoas já ouviram o podcast. Menina Alzira, às vezes eu até penso se terão ouvido por acidente ou se terão sido realmente pessoas que entendem português e que estiveram a ouvir lá. Enfim, olha.
Olha, nunca saberá.
Não é? Pessoas que já ouviram nas Filipinas, pessoas que já ouviram na Ucrânia, não é? Que incrível claro. E tristemente está em conflito. Pessoas que já ouviram, sei lá, naquelas ilhas do Pacífico. Pessoas que ouviram.
Meu Deus!
Não é? Há um número assim relativamente grande de pessoas que ouvem em Inglaterra, em Espanha, em França. É muito curioso. Enfim, isto foi agora aqui uma. Saímos aqui um pouco do tema, mas quem estiver a ouvir noutros lugares, diga-nos ou pelas redes sociais ou através aqui dos comentários que se podem fazer ao podcast. E eu depois transmito-lhe para você ter alguma ideia, não é? Já tivemos, por exemplo, de um camionista que nos ouvia na Escócia e que até mandou umas filmagens de estar a ouvir Menina Alzira
Imagina.
Já tivemos de pessoas que também nos mandaram filmagens a ouvir na Arábia Saudita, não é? Quer dizer, é incrível.
É mesmo incrível.
Mas enfim, voltemos aos livros, e os livros também circulam bastante. Olha, eu aqui no México, incrivelmente, tenho aqui muitos leitores em várias cidades, a maior parte deles lê em tradução, não é? Porque as traduções também são muito impressionantes. Você também tem acompanhado um pouco das traduções, não é? Quer dizer, vê os livros traduzidos.
Claro.
E é muito impressionante, não é? Ver, por exemplo, o Morreste-me em várias línguas. É?
Pois as traduções são importantíssimas, porque senão não chegava a tanto sítio.
Mas ver, por exemplo, as dedicatórias no Morreste-me, há aquela dedicatória à memória do meu pai, e ver essa dedicatória traduzida em outros alfabetos, não é? Quando
claro,
aparece
claro.
O nome do meu pai em hindi, ou o nome do meu pai. Sei lá, noutros alfabetos muito forte.
É muito comovente.
Você já pensou no que é que o meu pai teria pensado se ele alguma vez tivesse tido essa consciência, não é?
Claro.
Do próprio nome dele, assim, a circular.
Quando vejo essas coisas, penso sempre isso. Como é que ele havia de alguma vez imaginar uma coisa dessas? Nem nos maiores sonhos que tinha aparecia uma hipótese dessas.
Olha, eu agora até vou arriscar aqui um tema. E você acha que ele tem alguma... Chega a ele ainda alguma consciência, alguma alma, alguma coisa cósmica do meu pai que chega a ter... conhecimento disso? Você acredita nisso? Pensa nisso?
Olha,
qual
a
sua visão?
A gente sempre temos uma esperança, mesmo que às vezes a perca, mas sempre temos uma esperança que isso realmente seja verdade.
Sabe que eu pessoalmente acredito nisso. Eu não me considero ateu. Porque eu, por exemplo, esse tipo de coisa, eu acredito nela. Ela pode não ter a forma, não é, de uma religião absolutamente desenhada, tal como ela exista, mas essa ideia da transcendência, essa ideia de que as coisas não passam do tudo para o nada, é uma ideia que
a gente queremos pensar que seja assim.
Pois, mas ao querermos pensar que seja assim, pensamos que seja assim.
Claro,
não é?
Pensamos,
quer dizer,
realmente.
Eu, na verdade, em relação à morte, eu não a vejo como um desaparecimento total. E é claro que nós sentimos falta dos outros. E esse livro Morreste-me é um livro sobre o luto. É um livro que fala justamente dessa pena e dessa mágoa. Mas, na verdade, a paz que nós encontramos no desaparecimento dos outros, de certa forma, tem de vir da ideia de que os outros não desaparecem completamente, não é?
Pois, tem razão.
Eu acho que nós também existimos uns nos outros, e é assim, não é? Quer dizer, é assim. O mundo é muito mais complexo do que aquilo que nós somos também capazes de captar, porque nós somos seres um bocadinho imperfeitos, não é?
Isso é que é a realidade.
Aliás, voltando aos livros, fazendo aqui uma grande ligação, eu acho que os livros são mesmo também uma mostra disso, porque escrevem-se aquelas palavras, constrói-se aquele mundo e depois ele vive nos outros, não é? Essa é que é a verdade. Claro. Ele existe nos outros e nós não temos verdadeiramente a consciência disso, mas isso existe, não é? Muitas vezes, claro, as pessoas, claro, falam da imortalidade dos escritores, que existe e não existe, não é? Existe porque os outros lhe dão essa realidade, essa vida, mas não existe porque o eu desaparece, não é? De certa forma.
Pois, é uma coisa... Olha, não tenho palavras para explicar.
Olha lá, lembra-se de quando foi o prémio José Saramago?
Ai, não me lembrar.
Estava lá no dia 8 de outubro de 2001, quando, claro, foi anunciado.
Claro, lembro perfeitamente. E fiquei muito contente também.
Em 2001, você era uma jovem com... 59 anos?
Olha, faz as contas.
Era. Estava com 59 anos, já viu?
Claro.
E nesse dia...
Olha, realmente eu tinha... Ainda era muito nova nessa altura.
Era uma jovem.
Ainda tinha 59 anos.
E lembra-se de... Você chegou a trocar alguma palavra com o José Saramago?
Naquele
Foram
dia...
Foram apresentados?
Não tenho a certeza disso. Ele também era muito solicitado.
Pois. Ele tinha cerca de 20 anos do que você. Cerca não, tinha exatamente mais 20 anos.
Claro.
Já pensou nisso? Claro. Ele estava com 79. Ia fazer depois anos no dia 16 de novembro.
Pois.
E o que é que se lembra disso? Foi uma grande alegria.
Ah, pá, dia. Foi uma grande alegria. E foi um dia muito feliz mesmo.
Aí é que você começou a ver que aquilo das escritas tinha alguma saída.
Não, mas eu já, nessa altura, já via, se bem que ainda estava no princípio, mas já via que isso ia longe.
Pois.
Já via depois, que isso ia longe.
Em 2019...
Já dava para perceber.
Muitos anos depois, em 2019, escreveu o livro Autobiografia, que tem o Saramago como personagem, e dois anos depois, em 2021, agora há pouco tempo, escreveu um livro que também teve muito impacto e que se calhar que também a surpreendeu a si, que foi o Almoço de Domingo.
Ah, pois foi.
Ligado ao Ruinabeiro.
Claro.
Qual é que era a sua ideia do Ruinabeiro? Quais é que eram, o que é que você... conhecia, como é que você via o Ruinabeiro?
Olha, eu achei sempre, pelas conversas que eu via, que ele era um homem com muito valor, porque era muito simples, mas era muito valioso. Os sentimentos dele eram extremamente bons, porque basta ele ajudar toda a gente para ver que era uma pessoa de muito valor.
E eu
tinha muito boa ideia dele e depois ainda fiquei mais com o livro, porque vi que ele era a pessoa muito, muito valiosa, de sentimentos.
Você lembra-se de ouvir o meu pai a falar dele?
Ele foi sempre conhecido no Alentejo todo, há muitos anos que era falado. Sempre com boas referências. Sempre bem falado.
Mas você já reparou, isto foi um bocadinho arriscado, escrever um livro ligado assim a uma pessoa tão conhecida e verdadeira e real, não é?
Claro.
Mas isto, de certa forma, é a sequência lógica daqueles primeiros livros que falavam de coisas que, como você sabe, também tinham ligações com a realidade.
Claro.
Eu sempre gostei dessas histórias com ligações com a realidade. E eu acho que isso tem um pouco a ver também consigo, porque você também são essas as histórias que gosta mais. Já reparou?
Ei!
Você não se lembra, por exemplo, da famosa história em que se pôs a contar um reencontro aí de uma avó com um neto, que foi uma coisa muito marcante aí nas Galveias, e que, passado um bocado, você contar aquilo com todos os detalhes, já estava a minha irmã e o meu pai, os dois, completamente a chorar com a emoção das suas descrições. Não se lembra disso?
A avó com um neto. Não me lembro.
Foi aí a Dona Carolina e o Chico Varela.
Ah, pois.
Lembra-se disso ou não?
Pois, claro.
Em que você contou e você contou essa história com tanta emoção que passado estava tudo a chorar já com a sua descrição.
já nem me lembrava. Porque afinal já deve ter contado muitas histórias, já não me lembrava dessa.
Mas você, cada vez que põe-se a contar essas histórias, tem uma grande capacidade de gerir o suspense, não é? Há uma altura que toda a gente já está até um bocado nervosa porque quer saber e você não dá a informação.
Querem saber o desfecho e eu estou segurado.
Mas você mantém ali a informação. Enfim, olha, hoje já tivemos aqui umas conversas longas porque hoje gravámos aqui estes três episódios em que se falou dos meus livros e da sua relação com estes, com todos estes livros.
Mas sabes que tu estás a falar das minhas histórias, mas eu, quando conto essas histórias, nem me apercebo que estou a contar uma história. Por isso é que fico admirada.
Pois, só que isso são histórias. E são histórias que têm toda aquela
mas
paixão.
Mas essas coisas...
Porque são histórias que vêm de
da realidade.
Mundo, não é?
Que a porque gente essas conhece. Histórias são reais... E realmente eu conto-as assim, com naturalidade, por conseguinte não retenho. E
pois,
então,
só que são histórias muito intensas, porque a gente sabe o que é que elas significam, não é?
Claro,
A gente, por exemplo, no caso aí da vizinha, essa Dona Carlota, e Carolina, não é?
Ah, Carolina.
Não é Carlota, é Carolina, eu já estou baralhado.
Pois, exatamente.
Essa senhora Carolina já faleceu há alguns anos, mas
claro.
Eu conhecia-a perfeitamente, porque
claro.
Cresci aí com ela, não é?
Cresceste com a neta dela, a Maria
claro,
Rosária.
A Maria Rosária, o pai dela, que também trabalhava lá com
na oficina,
o pai,
claro.
E o próprio Chico Varela, que também já nos deixou, não é? Que também
claro.
Conhecia perfeitamente bem. E, portanto, como a gente conhece essas pessoas, e inclusivamente são pessoas por quem a gente também tem algum afeto, não é?
Claro,
são pessoas que também nos dizem alguma coisa. Ai, eu já estou aqui a ficar também comovido.
Claro.
Porque eu acho que a força destas histórias tem a ver também com o quanto a gente se envolve com elas. Não é verdade?
Claro.
Bem, olha, isto acaba aqui completamente com um nó na garganta. Eu aqui no México e você aí em Portugal... Mas pronto, olha, vamos acabando porque você
olha,
também já deve estar cansada de tanta conversa.
Correi, tudo bem. E adeus, até à próxima. E muito olha, obrigado às pessoas que nos ouviram.
Muito obrigado, mas olha, também lhe digo uma coisa, sabe também o que é que me faz andar aqui no México? Ainda há uma semana estava na Coreia, imagine-se, né? Isto foi, esta semana foi uma das mais loucas, porque entre a Coreia e o México há uma diferença horária de 15 horas, hein? E eu estive lá na Coreia a apresentar o Morreste-me, e agora aqui no México tenho muitos livros para falar. Mas uma das coisas que também me move é justamente levar estas histórias e levar aquilo que a gente vê nessas pessoas e nesses mundos, não é? Que também nos dizem claro. Muito e que são pessoas que merecem essa nossa...
Pronto, atenção.
Olha, essa claro. Nossa atenção.
Claro.
Enfim, olha, já estou aqui comovido... Vou aqui acabar e envio um abraço para toda a gente e um beijinho enorme para si que
está
à distância, mas daqui a bocado já estou aí ao pé dar esse beijinho
adeus,
ao vivo.
Um beijinho para ti também.
Adeus,
e corra tudo bem. Adeus.
Ok, até breve.
Até à próxima.